Não desvalorizamos as melhorias legais e estaremos sempre disponíveis para o fazer. Valorizamos a eliminação de lacunas, o aumento do tempo de prescrição para as queixas e relevamos a bondade das eventuais denúncias, mas reconheçamos que neste tipo de crimes isso não significa mais condenações. Sem apoio judiciário, sem apoio médico e acompanhamento psicológico, sem envolvimento real das forças de segurança, das equipas hospitalares, das escolas, não é suficiente uma denúncia e um processo oficioso do Ministério Público. E esse é o primeiro grande passo, o do membro da Força de Segurança, do médico, do professor, alertar a vítima que tem perante si e compete ao Estado criar as condições para que o processo corra para salvaguardá-la. Ninguém pode ficar indiferente perante os crimes de violação sexual e a justiça tem que ser feita, respeitando os direitos da vítima e a sua vontade. E por isso é preciso desde logo assegurar todos estes apoios à vítima. A violência contra as mulheres exige ação e políticas que garantam o respeito, a liberdade e a emancipação das mulheres.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP. Um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Confesso que, muito sinceramente, num minuto não consigo, de forma alguma, expressar o sentimento que me vai na alma relativamente a um problema gravíssimo que aflige a nossa sociedade. E confesso que não previ intervir. E vou aproveitar este momento e peço aqui desculpa ao Sr. Presidente da Assembleia. Não sei se já aconteceu nesta Câmara alguma vez, mas, acima de tudo, que não que se faça um minuto de silêncio, mas, acima de tudo, que se dê um aplauso às milhares e milhares de mulheres que, neste momento, sofrem vítimas destes crimes. Eu acho que esta Câmara dá um bom exemplo ao país e um forte incentivo a estas mulheres, como disse há pouco, que estão a sofrer neste momento e que, seguramente, a boa vontade dos grupos parlamentares poderão dar um incentivo a ultrapassar esse sofrimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Os que quiseram aderir, aderiram, com certeza. Portanto, a essa sugestão, e que é, como é óbvio, legítima que seja feita. Sr. Deputado Rui Rocha, Iniciativa Liberal. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não há, obviamente, crimes bons, mas o crime de violação figura entre aqueles que podemos considerar mais repugnantes, mais odiosos, horrendos. A matéria tem de ser tratada com equilíbrio e ponderação. E não há superioridade moral daqueles que defendem que o crime deve ser público sobre aqueles outros que defendem que o crime deve ser semipúblico. De ambos os lados, tenho a certeza, aquilo que todos pretendem é defender a vítima e punir o agressor. Não tenho nenhuma dúvida disso. E, portanto, neste debate devemos prescindir dessa superioridade moral de um lado sobre o outro, qualquer que seja um lado, qualquer que seja o outro. É evidente que quando consideramos o crime de violação um crime semipúblico, estamos a pôr na vítima o ónus de fazer uma participação. E sabemos muitas vezes que essa participação não é livre e que, portanto, poderá ficar adiada ou mesmo nunca acontecer, porque não há liberdade para fazer. Mas, da mesma maneira, quando dizemos ou quando defendemos que o crime é público, temos também consequências que são muitas vezes indesejadas. Uma segunda vitimização, passar novamente por todo um processo de memória que é dolorosa, ou até criar uma sensação adicional de impunidade, porque à medida que o número de investigações cresce, haverá menos condenações de forma proporcional. É, portanto, com ponderação que esta situação deve ser encarada, com a certeza de que nenhuma das soluções defende integralmente aquilo que todos nós, no nosso íntimo, gostaríamos de defender, que é a proteção total das vítimas e a punição sem contemplações dos agressores. A Iniciativa Liberal, na ponderação que faz destes interesses em presença, sabendo que, qualquer que seja o caminho, nenhum dos interesses será totalmente satisfeito, entende que, face à dimensão e à gravidade, à censura social que este tipo de crimes merece, tornar este crime público é o caminho. Mas não o fazemos nem com superioridade moral, nem sem dúvidas, porque nenhuma das soluções, repito, defende integralmente aqueles que devem ser defendidos. Muito obrigado.
Obrigado. Para a última intervenção, o deputado João Almeida, CDS-PP, dispõe 2 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu acho que não temos direito de dizer que este é um debate difícil, porque difícil é, em primeiro lugar, estar numa situação destas e ser vítima de uma violação, ou estar próximo de alguém que passou por algo tão difícil quanto isso. E, portanto, apontarmos para a melhor solução deve ser, acima de tudo, um ato de humildade, de procurarmos o caminho que melhor protege quem já não tem forma de ser protegida como devia ter sido, que era ter sido protegida pela sociedade, por todos nós, de maneira a evitar que aquilo algum dia tivesse acontecido. E por isso o CDS teve ao longo dos anos uma evolução nesta posição e uma evolução que é feita daquilo que já vários seus deputados disseram, de dúvidas. Como é que melhor protegemos? Nós protegemos melhor avançando para o crime público, permitindo de facto dar em algumas circunstâncias a força que se calhar a mulher que se quer queixar precisava porque sozinha não conseguia e assim conseguiu ir até ao fim na defesa daquilo que é legítimo que queira defender, da sua dignidade daquela maneira, mas pode querer defender a sua dignidade de outra maneira e tem esse direito no seu recato e na sua reserva, porque nunca mais quer sequer pensar naquilo que aconteceu, como se fosse possível nunca mais pensar naquilo que aconteceu. E por isso, aquilo que são soluções que tentam conciliar os dois pontos parecem ser as soluções melhores. Aquelas que permitem, efetivamente, avançando para o crime público, que, para as mulheres que por si, sozinhas, em algum momento não conseguiam, se não tivessem outro impulso, avançar para o processo, fazerem-no. Mas permitir também que aquelas que de maneira nenhuma querem ver exposta esta situação, querem estar sujeitas a perícias, querem ter de fazer declarações, querem ter de falar com outra pessoa que não com a sua consciência, o que já é tão difícil sobre aquela situação, que também o possam fazer, e aí a suspensão provisória do processo é essencial, como é essencial também a questão de declarações para a memória futura. E, portanto, aquilo que votaremos, e já o votámos no passado, por exemplo, em relação a um projeto apresentado pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues, é para possibilitar este avanço, mas sempre com estas reservas. E que estejamos iluminados e que, de facto, o que façamos seja o melhor para as mulheres.
Obrigado. Agora sim, para uma última intervenção, porque ainda havia tempo disponível, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues do Chega dispõe de 1 minuto e 38 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No final deste debate, saudamos o PSD porque finalmente chegou à conclusão do óbvio. Lamentamos que o PS mantenha a sua posição retrógrada que já conhecíamos. De facto, historicamente, as mulheres sempre foram aconselhadas ao silêncio, especialmente neste tipo de crimes, que sempre foi visto como uma vergonha para as mulheres e para as famílias. Pois aquilo que nós queremos é exatamente dar voz às mulheres, é exatamente dar voz às vítimas. Porque quem tem que ter vergonha é o violador, não é a vítima. Ainda assim, de qualquer forma, compreendemos as questões da intimidade. Todas as pessoas que apresentaram propostas falaram expressamente da possibilidade de suspensão provisória do processo, portanto esse é claramente um argumento que não colhe. Mas mais, as associações que todos os dias trabalham com estas vítimas, também elas vêm pedir a alteração deste tipo de crime. A APAV, a UMAR, a Associação de Mulheres Juristas, entre outras. E portanto, não se percebe esta arrogância de se achar que se sabe mais sobre estas mulheres, que se sabe mais sobre estas vítimas do que quem todos os dias trabalha com elas. E portanto, será certamente este um passo fundamental na defesa das mulheres, na defesa das vítimas, e esperamos sim que estas estatísticas de que apenas 37% dos condenados por crimes sexuais vão para a prisão aumentem. Não queremos mais vítimas, não queremos mais agressores.
Obrigado. Está terminado este ponto da ordem. Sim, tem razão. Peço desculpa. Porque a autora da iniciativa tem 2 minutos para fazer o encerramento. Faz favor, peço desculpa. Não.
Faz mal, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, uma grande parte das violações, a maioria, na verdade, acontece no contexto familiar ou de proximidade com o violador, com o agressor. E nós, quando discutimos o crime de violação, não discutimos apenas se ele é muito grave, muito violento. É lógico que é muito grave, muito violento. Mas discutimos também a sua natureza. Porque é que ele acontece, porque é que ele é silenciado. E é precisamente esse ciclo de silenciamento e de impunidade que se alimenta da vergonha, que se alimenta de papéis de género, de papéis que estão estabelecidos na sociedade, que nós queremos quebrar. Porque a cultura machista também é uma tutela. Porque a cultura machista também condiciona os comportamentos que as mulheres e que os homens vítimas de violação e de violência sexual têm. E nós queremos romper com essa cultura de silêncio. A proteção das mulheres, das presentes e das futuras, depende de conseguirmos romper com esta cultura de silêncio e de impunidade. A proteção e a garantia das mulheres concretas, das vítimas concretas da violação, depende do processo judicial que lhes conseguirmos garantir. Depende de garantirmos condições para proteger a sua intimidade. Depende também de garantir condições para proteger a sua vontade. E nesse sentido também o Bloco evoluiu ao introduzir um mecanismo que quer trazer mais equilíbrio a esta proteção da vontade da vítima. Seja como for, hoje damos um passo histórico, porque assumimos que a violência sexual, que a violência sexual contra as mulheres, é um assunto de todas e de todos, é um assunto da sociedade e não apenas da relação de cada uma, não apenas da vida privada e pessoal de cada uma. O Bloco de Esquerda foi o primeiro partido a trazer a consagração da violação como crime público à Assembleia da República. Mas se hoje foi possível criar condições para avançarmos neste processo, é porque muitos milhares de mulheres se juntaram, mulheres e homens, para apresentar petições, cartas abertas, para juntar capacidade crítica vinda do setor judicial, do setor jurídico, mas também político, para permitir que isto acontecesse. E a todas e a todos agradeço.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, está terminado este ponto da ordem de dia e vamos passar para o último ponto, projeto de resolução número 42, apresentado pelo JPP. E pedi aos senhores deputados para que a mobilidade seja feita com a rapidez possível para ver se terminamos este ponto da ordem do dia e com estes nossos trabalhos. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, que dispõe de 2 minutos. Sr. Deputado, só um minuto, antes de começar. Pedi aos senhores deputados que estão em pé e a conversar, favor de ou se sentarem, ou... Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a mobilidade aérea para quem vive nas regiões autónomas não é um luxo nem um privilégio. É uma necessidade básica. É uma ponte com o país e com a terra-mãe. E não esquecer o seguinte, o princípio da continuidade territorial é um direito constitucional e de cidadania, que só estará plenamente garantido quando o madeirense, o porto-santense e o açoriano pagarem apenas os 59, 79, 89 ou 119 euros. Mas a realidade, infelizmente, é outra e tem-se arrastado no tempo sem qualquer justificação. Temos uma lei aprovada no Parlamento em 2019, promulgada pelo Sr. Presidente da República, para entrar em vigor no Orçamento de Estado para 2020. Passados mais de 5 anos, essa lei continua por regulamentar, quer pelo governo do PS, quer pelo governo da AD. E a pergunta que se impõe é simples. Como pode haver coesão territorial nacional sem acessibilidade justa? Como pode o Estado exigir igualdade nos deveres se não assegura a igualdade nos direitos e nos meios? É por isso que o JPP, como partido de matriz regionalista e defensor das autonomias, apresenta hoje este projeto de resolução com um objetivo claro, fazer cumprir esse direito constitucional. Isto é, e reforço, que o madeirense, o porto-santense e o açoriano paguem apenas o valor final, sem expedientes de reembolso e sem terem de adiantar do seu bolso o que, na maioria das vezes, pura e simplesmente não dispõem. Trata-se de corrigir uma injustiça territorial de equidade e de dignidade. O país que queremos não é aquele que vira as costas às ilhas.